sind mehr zum Mond.
E aí, headbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romo Metal e esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. E pra gravar mais um, estão aqui dessa vez Douglas se faz presente novamente e Daniel Ezerhard. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo bem. Gostaria de agradecer aí primeiramente a lembrança no último podcast. Me senti muito honrado, correram algumas lágrimas enquanto eu ouvi o podcast, porque nunca me senti tão querido. Mas é isso aí.
Daniel, tá tudo bem aí? Tudo certo? Tem um café, uma água, tá à vontade?
Cara, tô comendo um chocolatinho aqui, tomando uma grapete, entendeu? Vendo o jogo do Brasil, atletismo, sou um cara muito informado no esporte. E queria agradecer a presença do Douglas, que é uma pessoa que sempre nos faz muita falta. Como vocês perceberam no podcast passado.
E hoje, nosso amigo Murilo, o mestre da pronúncia, está aí de volta para participar com a gente. Tudo certo, Murilo?
Tudo certo, meu bom jovem. Agradeço o convite. Eu pude participar hoje numa ocasião especial, porque normalmente eu não estou disponível, então eu farei aquele papel de ficar no canto da mesa dando uns pitacos ocasionais.
Pra alegria de Daniel Ezerhard.
Sei que hoje o assunto é sobre Creedence, mas eu espero ser convidado quando forem falar de Cree Rock, Cree Pop, Cree The House.
Barbaridade, começou.
Bom, avisado estava.
Os ouvintes exigem uma explicação, e eu também, de Douglas Renner, por que que não apareceu?
Como assim os ouvintes e eu também? E eu, cara? Eu sou o que mais exige explicação nessa porra aqui.
Nos deixou na mão por quê, Douglas? O que houve? Dor de cabeça de novo?
Não, é que além de podcaster, eu tenho um segundo emprego, né? E devido a esse segundo emprego, o cara não rolou. Daí eu não pude mesmo comparecer, tá? Vai ser uma falta injustificada aí no podcast, mas foda, não deu pra aparecer aí. Foi mal, galera.
Cada um tem suas prioridades, né? Fazer o quê?
Ele vai no que paga melhor, né, cara?
Então, tivemos três e-mails, três queridos e-mails pra ler. E um sobre o Rock in Rio, eu vou passar para o Douglas ler aí.
É, o Douglas que tá há muito tempo ausente aí, vai ler. Isso aí.
É do Tails, Príncipe Negro feito a pincel. O assunto dele é o Rock in Rio e ele falou o seguinte: axé no Rock in Rio, quando a Cláudia Leite voou no palco, eu pensei, a menos que a Katy Perry entre voando também e as duas inserirem uma luta de Dragon Ball, duvido que esse Rock in Rio possa me surpreender mais. É, vai que rola um Kamehameha ali, meu galo. Tá certo que o evento tem uma leve fama de eclético, mas sejamos razoáveis. Axé, cara, meus ouvidos ficaram tristes. Rock, obrigado por me manter longe das drogas. PS, o podcast ficou joia! Legal, obrigado aí, Tails, Príncipe Negro feito a pincel.
O Nick é algo excelente.
Ah, nosso amigo tem o melhor nome do Twitter. Nosso amigo Jacques Adriano. É sobre o podcast, nossa conversa de salão.
Muito
e eu complicado. E o Romulo tivemos, eu e ele, e ele e eu.
Eu não estava.
O nosso amigo aqui não estava, o Douglas. O Jacques Adriano disse aqui que gostaria de dizer que para mim foi uma coisa muito, vamos lá agora, entre aspas, ele botou porque ele sabia que estava errado, lisonjeatória. Ser citado em podcast, apesar... Não, peraí, cara, é porque assim, ó... Tem que ser muito devagar pra ler o que tá escrevendo. Uma coisa muito lisonjeatória, ser citado em um podcast, apesar de for nesse aí, que não teve assunto. Então tenho que conhecer que foi por isso que meu nome foi invocado, entendeu? Mas foi muito engraçado, Daniel de Túnel do Templo. Abraços. Meu amigo Jacques Adriano, teve azar de eu ler o teu e-mail, que justamente no dia que o Murilo tá aqui, o nosso professor Pasquale. Então, vamos arrumar um portuguesinho aí, né, amigo?
E no, ainda sobre o podcast Conversa de Salão, nosso amigo Tails, Príncipe Negro feito a pincel, comentou também. Bom, ele disse o seguinte: eu sempre fui muito sincero com o Cigano. Cigano, pra quem não sabe, é um dos meus apelidos. Quanto aos seus projetos experimentais, os quais na maioria dessas vezes desciam alguns degraus abaixo da escala do medíocre.
Mas o Lar como uma mula é um exemplo disso.
Continua.
Uma cena.
Mas não faz eu visualizar essa cena de novo, cara, porque isso é muito engraçado.
Posso continuar o comentário?
Foi um flashback, cara, desculpa, pode continuar.
Mas sendo eu um homem que acredita que o seguro morreu de velho, mas sem porra de história nenhuma pra contar pra seus netos, sempre encorajei o nosso querido metaleiro de cabelos ondulados a persistir em seus projetos ousados, no qual este podcast sem foco se enquadra. Com o intuito de não deixar seus ávidos e sedentos ouvintes na mão, Rômulo Metal foi à luta desarmado, apenas com a necessidade de amparar as queridas pessoas de merda que ouvem essa bagaça. Mas nem só de boas intenções vive o homem. Tanto que Jesus veio à terra cheio delas e acabou apanhando um monte e pregado numa cruz. O que eu achei um baita troll, já que ele era carpinteiro. Mas enfim, resumindo. A intenção desse podcast foi boa, mas falharam miseravelmente. Sugiro que vocês tenham mais algum assunto de gaveta preparado e formulado para quando faltar conversa ou gente para tratá-la. E já quero deixar minha sugestão de pauta. Rock na mídia, desde a interpretação anticristo do rock pelas igrejas até a divulgação do rock em filmes, como Highlander, Armageddon e Homem de Ferro. É isso aí, continuem semeando o rock no coração de cada rocker em potencial.
É isso aí, Tails. Fica se esperando aí que a gente já vai falar desse assunto, cara. Bem sentado.
tá na lista aqui, na lista.
Tá.
Vamos falar de Creedence Clearwater Revival.
Então vamos manter o foco aí, vamos falar então sobre Creedence Clearwater Revival, que é uma banda de rock americana que foi muito popular ali no final dos anos 60, início dos anos 70. Eles fizeram um som bem característico daquela época, não foi nada muito, digamos assim, muito psicodélico, foi um rock até bem simples, uma mistura de blues ali com o country, com a música ali do que rolava naquela época no sul dos Estados Unidos também. E eu diria assim, ó, que o Creedence, cara, o Creedence é uma banda assim, ó, que somando 20 músicas, tipo, eles têm 20 músicas que são muito fodas, mais umas 40 que são fodas e mais umas 60 que são muito boas. Tipo, os caras têm muita qualidade pro som deles e com um detalhe bem específico, né? Uma banda que faz músicas de 3 ou 4 minutos no máximo, né? Com algumas exceções.
Eu gostaria que o nosso amigo Murilo, já que se faz presente, leia o nome da formação original, porque eu não vou ousar ler e pronunciar erroneamente o nome dos membros originais.
Muito bem pensado, Romulo.
O vocalista e guitarrista principal e principal compositor, John Fogerty. Tem o guitarrista base, Tom Fogerty, que tá, aparentemente são irmãos.
Fogerty.
Baixista, Stu Cook. Se tu cozinhas, né? E o baterista, Doug Clifford.
Que pariu!
Baterista quem?
Meu Deus, cara! Uau, o cara tá cheirando um ali, velho.
Qual é, cara? Como é que é o trocadilho ali do cozinheiro?
Stu cozinha, cara.
Tu cozinhas, tu cook.
Mas, meu Deus, cara, que alegria é essa? Que
ah, tem que ajudar, né, cara?
Porque foi... Ah, tu tá cheirando cola.
Qual é o baterista que não conseguiu escutar-lhe? Doug?
Doug Clifford.
Isso aí, eles já tocavam em outro...
Pode ler Doug.
Tá.
Pode ler Doug, mas se diz Doug.
Tá, quem sou eu pra dizer o contrário, né? Se tu tá
chegar
dizendo que
é Doug... Chegar nos Estados Unidos e falar Doug, vamos caçoar de ti.
Caçoar. É um linguajar muito distinto. Enfim, eles já tocavam junto desde 59, mas foi somente em 67 que eles adotaram o nome de Creedence Clearwater Revival. Pronunciei certo, Murilo?
Perfeitamente.
Então, o primeiro álbum deles foi em 68, que se auto-intitula Creedence Clearwater Revival. Como sempre, os primeiros álbuns sempre muito criativos. E o primeiro álbum da banda, o álbum de estreia, já ganhou disco de ouro. Aliás, eu queria saber, o Douglas provavelmente pode me esclarecer, o que que causa uma banda ganhar o disco de ouro? O que ela tem que fazer pra ganhar disco de ouro ou platina? É número de vendas?
É número de vendas, cara. Cada país, de acordo com a sua indústria fonográfica, estabelece regras pro número de vendas pra cada premiação de álbum.
De diamante também, ou eu tô viajando?
Cara,
esse silêncio responde.
Eu acho que sim, cara. Responde a nossa ignorância colossal. Vai lá, Google. Eu tô vendo que o Google vai estar sendo acionado.
Já tô aqui com ele aqui. A informação é a seguinte, cara. Deixa eu ver aqui. Tá certo, aqui nos Estados Unidos é o disco de ouro, é um single ou álbum com 500 mil cópias vendidas. Aqui, vamos lá, 500 mil é ouro, 1 milhão é platino, 2 milhões é o duplo de platina ou multiplatina e 10 milhões é diamante, bem lembrado pelo Murilo.
O de diamante é o auge da...
É o auge.
As vendas.
Não falando do primeiro álbum,
então,
né?
Então, primeiro cara? Álbum, Cavaleiros, saquem suas Wikipédias e vamos analisar o primeiro álbum. O que que tinha de bom? Eu acho que a mais famosa é Suzy Q. É a mais conhecida desse álbum.
Tem uma música ali, The Working Man, que não tem nada a ver com a do Rush, né?
É bom deixar claro, não é um cover.
Fique bem claro que não tem nada a ver.
Nem teria como ser, né?
Saiu depois, né?
É, exatamente.
A Working Man, eu não sei. É, o Rush começou em 69, tá certo.
Deu uma viajada bonita, nosso amigo,
hein? É, não. É legal.
Que não é de se surpreender.
Não, mas pra ficar claro, é de 74 o disco do Rush, que tem a The Workman, que é o primeiro disco deles. Quando eles começaram a tocar junto, não sei, mas esse é um podcast.
Ou seja, diferente. Já tinha inclusive acabado o Creedence em 74.
Me processa então, me processa. Então, esse álbum se resume a Suzy Q, eu acho. O que vocês concordam comigo?
Cara, é pura Spell on You, né? É outra. Pai, não sei, cara. Eu acho que eu destacaria as duas, cara, não só a Suzy Q. Eu acho que a Pura Spell on You é um som bem legal, um blusão, assim, meio motherfucker. Eu acho que as duas.
Em janeiro de 69 saiu o segundo álbum, que eu tô com medo de pronunciar. O Murilo aparece aqui, eu...
Por favor, Murilo, lê aí.
O receoso. Murilo tá vivo?
Momento cultural com o Murilo Armageddon.
Parece ser Bio Country.
É isso aí, eu, cara.
Alô. Segundo álbum, esse sim ganhou o disco de platina.
E tem três ali que dá pra destacar de cara, né, velho? Principalmente Proud Mary.
Proud Mary é uma das melhores dele, na minha opinião.
Uh-huh. Mas tem a clássica Good Golly Miss Molly, que não é deles, inclusive, né? Que o nosso amigo Little Richard já tocava lá em 1950, eles quebraram. E a faixa título, né? Que é Born on the Bale. Acho que são os três destaques desse.
E eu destaco dia. Também a terceira música ali, Graveyard Train, ali, que é uma música. Já começa ali eles colocando uma música um pouco mais trabalhada ali, tem 8 minutos.
Ah, cara, eu não destaco música de 8 minutos.
Não, cara.
Falou o cara que é fã de November Rain.
E Stranger.
Stranger, por favor, November Rain não precisa se gerar, cara.
Vamos tentar não ser hipócrita, Daniel?
Mas entendeu que é Guns N' Roses, né?
Ah, bom. É difícil tu escolher as melhores, assim, porque, sinceramente, eu não conheço todas as músicas, mas eu não me lembro de ter ouvido alguma que eu não tenha gostado. Nunca ouvi uma música ruim do Creedence.
É verdade. Posso dizer o mesmo.
Eu queria só fazer um pequeno comentário aqui a respeito desse álbum aqui, cara, porque se tu vai analisar, uma coisa bem interessante que o Creedence lançou uma porrada de álbuns, cara, com uma diferença, assim, um intervalo de 6 meses pra cada um. É uma quantidade...
Sim, muito cara, eles lançaram o primeiro em 68 e o último em 72. E nesse tem 7 álbuns, ou 8 álbuns, não sei.
7. É impressionante, assim, a qualidade que eles mantinham em várias gravações e com um pequeno número de tempo ali, uma linha pequena de tempo.
Só em 69 foram 3 álbuns.
Olha só.
É verdade.
Que momento, hein?
Então, mas era da Copa do Mundo, do Brasileiro, o que mais?
Eu tô começando a me arrepender de ter convidado o
Murilo. Ah, velho, não adianta o cara avisar, entendeu? O cara tenta, explica, mas não, o que eu vou fazer?
Então, esse segundo álbum que a gente comentou foi em janeiro de 69. E em agosto já saiu o terceiro álbum, Green River. É isso, Murilo?
Parabéns.
Eu achei bonito, mas era tão fácil esse, né, Romulo? Se tu não conseguisse, olha, pelo amor
de Deus. Eu tento, né? Eu tento.
Destaco desse álbum a música Lodi, ou Lodi, Dead Moon Rising, um clássico deles, e a própria Green River, mas eu acho que as duas que eu curto mais ali é a Lore e a Dead Moon Rising.
Full Motion é muito triste também.
Também, mas eu...
É. Dos três álbuns que a gente falou até agora, esse aqui acho que é o maior qualidade.
Ah, eu não sei,
na
cara.
Na minha opinião de merda.
É. Eu acho que não tem tanta diferença entre esse e o anterior, assim, sabe? Eu acho tudo muito parecido, na real, cara.
Tem que analisar uma coisa, assim, ó. O Creedence, ele tem uma sonoridade também, é bem essa mesmo. É muito parecido um álbum com o outro. Aí o que acontece, assim, ó. Eles têm várias músicas boas. Aí é o mesmo caso ali, quando vai ter mais pra frente, vai ter uma música que é a mais conhecida deles, que tá num álbum que é um álbum bom. Mas, teoricamente, pra analisar, assim, analisa com calma. Não é o melhor álbum deles.
Nem de longe.
Então, assim, eu particularmente acho o segundo álbum o melhor do Creedence, mesmo não tendo, sei lá, tantos hits. Mas a sonoridade dele é bem, bem interessante, bem bacana mesmo. Mas o terceiro álbum também é a fuder, assim. O Creedence tem uma regularidade durante o auge da carreira, principalmente. É interessante tu falar auge da carreira, né, cara? É bem, bem subjetivo, porque os caras ficaram em 5 anos, bem nessa, sei lá, lançaram quantos álbuns?
4 anos, 7 álbuns.
Então o auge deles na carreira deve ter sido em 69, quando eles lançaram 3 álbuns e os 3 mataram, né,
cara? Ah, velho, é que assim, ó, se tu for ver o Creedence, o primeiro e o último álbum são todos muito parecidos, né?
Claro.
Não tem nenhum que seja muito diferente, que tu diga, ah, esse é muito ruim e esse é muito bom. É tudo mais ou menos igual, velho.
Só que assim, ó, aí é que tá a história do Creedence, cara. Então, eu sou bem suspeito pra falar, porque eu escuto o AC/DC, cara, é a única banda que eu sou fã.
E a mesma
Eles lançam o mesmo som desse 74, cara.
Sim, então, a diferença é que o Creedence fez isso em 4 anos, o AC/DC vem fazendo há 30 anos.
Há 40, só que aí é que tá, ó, mesmo durante o decorrer desses 14 álbuns que tem o mesmo som, tu nota as diferenças ali e aquilo ali vai te chamar a atenção e vai te prender naquele álbum.
É, nota a gente que é fã, né? Pra quem não curte muito.
Não, pois é, mas é aí que eu me refiro no Creedence, é a mesma relação, assim, dá pra
claro, fazer essa... E é importante frisar também que o terceiro álbum, assim como o segundo, foi disco de platina novamente. Quarto álbum em novembro de 69 também, Murilo.
Willie and the Poor Boys.
Também
que
disco.
Bonito, cara. Coisa bonita isso.
Também disco de platina.
E vale. Aí eu acho que tem vários que não são. Tipo assim, ó, tem o clássico dos clássicos dele. Entendeu? É a música mais tocada de todos os tempos do Creedence, que eu acho que é Fortunate Santa, cara.
A segunda mais tocada.
Segunda.
Ah, não, a primeira é aquela maldita.
É aquela que a gente vai falar daqui a pouco ali.
É, essa mesmo. Mas enfim, Fortunate Santa é uma música muito conhecida. Destaco Cotton Fields, é muito legal o som também. Destaco Down on the Corner e The Midnight Special, que é outro clássico, né, cara? Acho que essas quatro. Acho que esse é o que mais tem clássico, assim, junto, até porque são 10 sons, né?
Discordo agressivamente, mas enfim.
Não faz assim, cara.
Vamos chegar ainda no álbum que eu acho que tem.
Tá, mas a gente tá falando dos que a gente falou até agora, o cavalo.
Ah, sim, tá. Desculpa. Eu gostaria de perguntar, acho que o Murilo saberia me responder, ou todos, eu que sou ignorante, o que que seria um compacto? Porque o Creedence sempre quando lança um LP, juntamente lança um compacto com umas 3, 4 músicas.
Tipo um EP?
É, o compacto seria um EP, exatamente. É um disco pequeno com poucos sons, cara. De um lado, dois do outro, dois de um lado, um do outro.
Qual seria a vantagem comercial disso?
É o tempo, cara. É mais barato, é pequenininho, tem umas porradas, tipo, tem os sons que é pra rolar no rádio, então precisa ouvir o disco inteiro, tá ligado? É tipo comprar, baixar, fazer download de um som. Mesma coisa.
A experiência que eu tenho de EP é um disco com sobras de estúdio, né? Versões assim, que não entraram na. Músicas que não entraram na versão final do disco, que não achavam que não encaixava, mas às vezes tem cover no meio também, é tipo um apêndice, mas não.
Cara,
experiência.
A origem do EP é lá na época das bolachinhas pequenininhas, cara, que era os hits, era o single que chamava. Por exemplo, minha mãe e meu pai tem um dos Beatles lá que tocava, tipo, de um lado a Ana Radiohead e do outro. outro clássico, assim, que era pra galera comprar loucamente, que eram dois sons, entendeu? Era o que a galera ouvia, pra não precisar comprar um LP inteiro. Antigamente era assim que funcionava, né?
É outra história fazer um podcast com pessoas cultas.
É, sim, é porque o Douglas tá aí hoje, é por isso.
Acho um pouco importante também a gente comentar que em 69 o Creedence tocou no Woodstock. Vocês já assistiram essa apresentação? Eu nunca vi, eu já vi documentário do Woodstock, mas não vi o Creedence nele.
Também não tô ligado. Eu tô ligado que eles participaram, mas nunca vi nada, nem ouvi nada.
E também em 69, no quarto álbum, fizeram a primeira turnê na Europa, fazendo grande sucesso.
Tem umas versões ao vivo dessa turnê da Europa aí, que eu não sei se é bootleg, tu acha na internet. Cara, é muito bacana, cara, eles fazem uma versão, a música já é rápida, tipo, já é 2 minutos e meio, eles fazem a música virar 1 minuto e 40, assim. Eles aceleram muito a música.
Tá muito que rock até os ossos, baby!
Valeu, Duda Calvin, obrigado pela participação.
Julho de 70.
Bonito, uma bela data.
Quinto álbum.
Isso aí.
Murilo.
Cosmos Factory.
É sensacional. Esse... Posso fazer os destaques aí? Não, vai, fala primeiro. Vai,
esse pra mim é o maior sucesso do Creedence. Tem maiores hits.
É, por exemplo, Before You Accuse Me é uma sonzeira. Traveling Band.
Traveling Band é foda pra caralho essa música.
Up Around the Band. Who Stop the Rain. Hurt It to the. É, esse aí tem o que mais tem. Eu acho que é o que mais tem. Hits espalhados, assim.
Aliás, Daniel, fica aqui minha sugestão, Up Around the Band pra Paradise, hein?
Cara, o que a gente trouxe noção de quantas músicas do Creedence a gente já pensou. Tá, vamos fazer essa.
Não importa, a minha sugestão é que interessa.
E, inclusive, Heard It to the Grapevine, uma baita soma, a gente já chegou a tocar uma vez, cara, quando era o baixista, era, sei lá, acho que foi 2006 isso. A gente já tentou, a gente fez som do pelo, foi, trocou e aí nunca mais tocamos essa música. Mas tem muita coisa, cara, do Creedence que eu sou muito afim, tipo, essa que falou é uma delas, tá ligado?
Eu só queria fazer um aqui, ó, um comentário que a gente teve sobre o podcast ali do Tales, dando uma sugestão sobre músicas de rock em filmes. Run Through the Jungle. Cara, a cada 10 filmes sobre a Guerra do Vietnã, 9 tem Run Through the Jungle.
Ah, cara, isso aí, eu tinha deixado passar essa e a última do álbum, que é Long As I Can See the Light. Quer dizer, tem no mínimo 6 sons aqui que dá pra destacar tranquilo, velho. Nesse álbum.
Run Through the Jungle é realmente um hit aí até hoje, toca muito.
Esse álbum vendeu mais de 3 milhões de cópias e também foi disco de platina.
Tem razão, meu caro Rolo, esse álbum tem muito hit, cara.
Uma vez na vida eu tinha que ter razão, né?
Não, tu tem várias vezes aqui, o teu problema é que tu te atravessou no momento que a gente não tinha chegado no álbum ainda, entendeu?
Desculpa, então, prometo não.
Mas no fundo foi uma boa intervenção, porque é verdade, esse álbum tem uma porrada atrás da outra, velho.
Em 70 também saiu o 6º álbum. Eu não sei em que mês que saiu, se alguém puder me ajudar, mas enfim.
Ah, eu não faço ideia. É dezembro. Acabei de fazer ideia.
Saiu o
Murilo. Pêndulo.
Isso.
Padalo.
Padalo. Meio Daniel com o Rogério Águas.
Esse aí, cara, eu vou te dizer que tem aquela música mais tocada de todos os tempos do Creedence.
É,
a que vem a ser Have You Ever Seen the Rain.
Que é uma das 3 músicas que eu não aguento mais ouvir.
É, realmente. Tá. Aí tem. E aí eu não aguento mais cantar. E ainda dá pra destacar Born to Move, Hate Tonight e Molina. Esse aí tem. E mesmo assim, esse aí ainda tem 4 sons legais, cara, nesse álbum aí.
Concordo com o Daniel.
Ah, eu queria contar uma história sobre Have You Ever Seen the Rain. Desculpa aí, Murilo.
Conta, cara, conta.
A história de Douglas.
Douglas, então, a gente tá sentindo tua falta, Douglas. A gente quer muito te ouvir, por favor.
Conta uma historinha aí.
Então é o seguinte, cara, eu, Eu trabalho em outra cidade, não trabalho na cidade onde o meu emprego fica, mas vamos lá. Então o que acontece é o seguinte, tava eu voltando no ônibus pra casa e, na verdade, aquele dia eu tava indo pra Ijuí, que é uma cidade aqui da região. Eu trabalho numa micro cidade e tava indo pra uma cidade bem maior que a Ijuí. Beleza, estava eu e um parceiro meu, colega meu de trabalho, que inclusive está em Porto Alegre agora, de vez em quando ouve o podcast, que é um xará do Armageddon, é Murilo também o nome dele. O Murilo, cara, o Murilo assim, ó, a gente tava ali batendo papo, trocando uma ideia, falando bobagem. Nisso, nesse momento, no fundão, quando a gente tava indo pra voltar pro Juiz, entra dois meliantes, cara. Dois meliantes, digamos assim, são pessoas que gostam de sertanejo universitário e funk. Então o que que aconteceu?
Entendi, já deu pra visualizar.
Os caras começam a falar de música e no som do ônibus que a gente tava indo pra Ijuí, toca Have You Ever Seen the Rain. E aqueles caras já tinham, de repente já tinham ouvido uma ou duas, três vezes na vida Have You Ever Seen the Rain, e eles ficaram, cara, essa música é muito legal, cara. E daí o outro começa a cantar, e os dois começam a cantar sincronizadamente. I would know, I've never need the rain. I would know. Cara, eles cantaram errado sincronizadamente, cara.
Mas, cara, isso, Douglas, tem que entender que isso é o poder do rock, cara.
Cara, e um olhava pro outro assim, porra, cara, é bem assim mesmo, cara. Cara, que legal, velho. Porra, a gente canta muito. Foi foda, cara. Mas Have You Ever Seen the Rain proporcionou esse momento, pelo menos, bizarro.
Essa música junto com Smoke on the Water e Sweet Child O' Mine são três que, se eu ouvir, eu quase bato a cabeça na parede.
Gente.
E em 70, também nesse álbum, começam os desentendimentos da banda, dizendo que Tom, Doug e Stu eram apenas a banda de John Fogerty.
Chato isso, hein? Fogerty mesmo, cara. É isso aí, Fogerty. Eu ouvi o Murilo falar, não prestou atenção, cacete.
Porra, não me lembro, caralho.
Ah, presta atenção, tu convida o cara, não presta atenção, meu. Que absurdo é esse?
Eu não presto atenção.
Ah, metade. Só um pouquinho, velho.
Eu não presto atenção em metade da coisa que vocês falam.
Fogerty. Ah, devia. Por isso que falei errado.
Ai, ai. Começou. Não vai reclamar do podcast que eu deletei também?
É, eu ia fazer isso depois.
Velho chato de merda. Então, os três alegaram que estavam sendo apenas a banda do John, que não tinham muita opinião. Começou aí os desentendimentos.
Sempre tem um John, né, cara? Sempre tem um John pra foder a banda, né, velho?
Impressionante. Fala mais sobre isso, Daniel.
Não quero falar. Continua.
Ah, é pior que velho, meu. E em fevereiro de 71, Tom Fogerty.
Fogerty, cacete! Fogerty! Um minuto atrás, olha aí, ó, Fogerty! Tá
difícil. O Tom.
Ah, quer saber, cara? Fogerty.
O Tom, famoso Tom, abandona o grupo para seguir carreira solo. E usou. Então a banda continua. Decide continuar como apenas um trio, mesmo sem o Tom. O
Tom era irmão maior ou menor?
Não.
Cara, essa é uma dúvida.
Mais velho.
Pertinente.
É o mais velho.
Teve uma piada com trocadilho aí no meio, hein?
Ah, legal.
Ainda bem que eu respondi o mais velho.
É. Eu me perdi na piada.
Tom maior, tom menor.
Ah, meu Deus, que horror! É tão ruim que eu nem percebo. Em abril de 72 sai o sétimo álbum, que seria...
Mar de Graça.
O Murilo tá dormindo, não se ligou ainda que todo o álbum faz performance aí?
Não sabia que eu tava incumbido de falar todos, mas eu tenho quase certeza que é Mar de Graça. Com essa
É isso aí mesmo, muito bom, Murilo, cara.
É, depois que o Douglas falou, fica fácil, né?
Esse não, aí. Eu falei Mar de Graça, cara. Eu falei errado.
O cara convida as pessoas e ainda quer humilhar publicamente, cara. Isso não se faz, viu, Romo?
Deu?
O único aqui que a gente pode humilhar publicamente é o Douglas que falta nos podcasts. Vai ninguém.
Deu.
Eu acho que agora, falando desse álbum, esse foi o álbum mais fraquinho de todos. Eu quase posso dizer com certeza isso. Tem o que dá pra destacar, o Hello Mary Lou, que não é uma música assim tão legal, mas é conhecidinha. E Sweet Hitchhiker, que pra mim é o melhor som desse CD.
Concordo que é o melhor som. É, esse álbum talvez a qualidade tenha diminuído porque o Tom e o... É. Tom não, o Tom já saiu. O Doug
isso.
E o Stu, que compuseram várias músicas.
Aí tu vê que o cara faz falta, né, velho?
Compuseram, tá certo? Isso não sei como
é. Tá mais que certo, cara. Tá bonito, inclusive.
Então, eles compuseram a maioria das músicas, o que já dava pra notar que tinha algo errado na banda, porque a maioria era o John que compunha.
Ou seja, o John mandou tudo a puta que pariu, na
real. E em 16 de outubro de 72 é anunciado oficialmente o fim do Creedence.
O fim da banda. Isso, vai, é isso que eu ia falar.
E em 74, todos os membros da banda participaram da gravação do álbum solo de Tom, apenas Tom. Eu sou íntimo do cara, só Tom. Que veio a falecer em 1990, infelizmente, vítima de tuberculose.
Tuberculose Osborne, né, cara?
Barbaridade!
Ô Murilo, que isso, cara? Tá influenciando aí o Daniel, velho?
Essa piada é recorrente.
Eu queria dizer que todas as piadas sem graça que eu falo é culpa do Murilo, influência dele.
Essa é velha, hein? Essa do tuberculose.
Chupa tique essa groselha, essa foi de goleiro também.
Merda!
Esse é mais um talento do Murilo, pra quem não conhece. Ele sabe imitar risadas, cara. Ele vai trabalhar no Zorra Total.
Reuniões. Em 95, a banda, formação original, fez algumas aparições em diversos festivais, nada mais do que isso.
Com exceção do Tom, que morreu em 1990.
Obviamente. Stu e Doug montaram uma banda chamada Creedence Clearwater Revisited.
Entenderam?
E sem o John, e se apresentaram tocando canções do grupo. Aliás, o Creedence e o Clearwater Revisited.
Revisited dói até em mim, cara, quando tu fala.
Tá doendo muito?
Imagina o Murilo, o coitado lá, ele deve estar sem lágrima.
Em 2006, eles estiveram no Brasil. Alguém foi? Teve em Porto Alegre?
Eu acho que não fazia o menor sentido ir num show desse, tá ligado? Que não tem o John Fogerty, né?
Sem o vocalista dá uma brochada tremenda.
Ah, é complicado, cara.
Agora, pequena lembrança aí que a gente deve colocar aí sobre o John. O John! John Fogerty.
Isso, foi bonito, eu gostei,
cara,
desse toque.
É impressionante, cara. Se tu vai ouvir o John hoje, o John Fogerty, ao vivo, e tu faz uma comparação com os primeiros CDs ali, os primeiros álbuns do Creedence, olha, a voz do cara simplesmente não mudou, cara. Impressionante
isso. Mas o outro cara que é assim é o desdentado, o mais novo desdentado, o Steven Tyler, né? Que também é outro cara que ao vivo, já comentei naquele podcast, o cara ao vivo é muito foda, cara.
Diferentemente do Axel,
que mudou bastante a voz. Mas é verdade, cara, tu, não sei do dia que tu tirou, que eu não concordo com a realidade.
Desde que tu virou tietezinha do Guns.
Isso é tua opinião cretina de quem deleta podcasts de banda. Esse é o Murilo imitando o Romulo. Adeus, vocês podem achar que é o Romulo, mas não é.
Era isso sobre o Creedence, algo mais a comentar aí, os companheiros?
Segundo o Iplash, eu vi o Iplash isso aí, eu vou falar das fontes também.
Bonito, gostei. Vai que ele patrocina, né?
Não é nem um pouco confiável, mas tá legal. Mas tudo bem, vamos lá.
O Iplash, aquela parceriazinha, hein, tá devendo.
Iplash, tá devendo. Sacanagem.
Pra divulgar o podcast, tão devendo, hein, já mandei vários e-mails.
Não custa nada, rock and roll, vocês querem o quê? Vocês querem dinheiro? É isso, porra?
Pelo menos falem mal, mas falem da gente, por favor.
É,
aí, cara. Mas vamos lá então. Então eu vou transcrever para as pessoas que estão ouvindo essa bagaça, como diz o metal, o que está no Whiplash. Vamos lá. Em recente entrevista a Rolling Stone, John Fogerty voltou a falar sobre a possibilidade de reunião do Creedence Clearwater Revival. De acordo com o guitarrista e vocalista, sua família, especialmente a esposa Julie, ajudou a apagar as mágoas do passado e considerar uma volta com os antigos colegas. Aí vai lá o que diz o John. Não sei que estrelas precisarão se alinhar para isso acontecer, mas há uma possibilidade sim. Acho que o plano deveria ser intermediado por alguém de fora, que pudesse ver as coisas de um modo mais claro.
Eu ia chamar o Tom para intermediar.
Ou seja, não poderia ser o Stevie Wonder.
Barbaridade.
Essa foi a piadinha.
Foi a minha tentativa feia, né, cara? Tinha
que deixar. Fazendo escola. Quer encerrar cantando Revolvers in the Rain aí, Daniel?
O Douglas vai fazer isso.
Cantei muito mal, cara, mas eles cantaram muito pior, cara.
Não, tu cantou bem, cara. Eu gostei. Vou te convidar pra cantar na minha banda.
Obrigado, cara.
Douglas tá querendo puxar o tapete do Daniel na Paradise. Coisa que o Murilo tenta há anos e não consegue. Que
trouxa. Olha, eu que sou convidado pra cantar, hein? Nunca me convidei.
Nunca me convidei.
Ó, o Cid Moreira aparecendo a
pedida. Amo, você fez isso, Mr. M. Príncipe negro das noites de domingo.
Senhor de todos os sortilégios.
O paladino mascarado.
Então, chega de enrolação aí, vamos encerrando.
Chega. Boa noite. O programa está chegando ao fim.
Encerra isso, de Moreira. Dá tchau aí. Tu que vai encerrar o podcast hoje.
O que que eu tenho que falar?
Que tu tiver vontade.
Ah, eu não tenho vontade de falar nada. Pra mim, chega.
Aliás, foi nesse clima de imitações, foi muito elogiada a imitação de Lula, do Douglas. No
Por favor, Douglas, o presidente.
Companheiros e companheiras. Ah, oh, no. I've never seen this. Oh no, é assim, Marisa. I've never seen the rain.
Ah, e a Kulula cantando.
E a Kulula cantando no fundo que a gente encerra esse podcast. Um abraço pra
vocês. Adoro você. Quando o Lula canta no fundo.
Sucesso!
E até a próxima.
Valeu!
Douglas é quase chorando porque o Daniel tinha zoado ele no último podcast.
Eu fiquei muito puto mesmo, cara. Vocês são uns trouxa. Desculpa, eu tenho que falar isso.
Ah, mas tu apareceu, né, meu? Tu combina,
não aparece. Deixa eu falar. Vocês, cara, com toda a
oportunidade de
falar pra bobo e falar só aquilo ali, cara. Ah, tá de brincadeira.
Ah, meu, vai se fuder, tu não aparece na porra pra gravar essa merda.
Eu colocava as minhas risadinhas que o Daniel falava, tá? E ainda fazia assim, ó, por exemplo, falava assim, tá, já que o Douglas, já que tu chegou agora, diz aí pra nós, tu é puto ou não é? Daí colocava a risadinha do Douglas, ha, 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 tá ligado? Daí Douglas, assim, que tu tá achando da crise mundial agora? Sabe? Fazia assim, cara, tinha que tirar uma onda mais agressiva um pouco, velho, tinha que aproveitar que eu não tava ali pra zoar mesmo. Por isso que eu achei que vocês pisaram na bola.
Vou fazer o seguinte, quando tu quiser dar opinião e colaborar, tu aparece pra gravar. Simples.
Momento de indignação de merda.
Rolou um climão aí, cara.
Cadê a profissionalidade dessa merda? O cara te paga.
Profissionalismo.
Profissionalidade.
Perdi, cara, profissionalidade, cara.
Perdi todo o respeito pra dar mijada.
Viu? Falou o cara que fez o post do Tim Lizzy e postou, como é que é? Phil Lynott de 14 maneiras diferentes a escrita, né, cara? Então, assim, ó.
Foram só duas e assim que eu vi, eu corrigi.
Ah, tá bom, porque eu vi quando tu postou e eu fiquei assim, tá, mas como é que escreve afinal, cara? Não, mas ainda tá, olha ali, ó, tá Phil Lynott com o Lynott com um I, aí depois...
tá com um I em 500 lugares. Mas aí que a gente percebe como os companheiros de blog são os filhos da puta, que veem os erros e nem pra avisar pro cara corrigir, tá ligado? Fica rindo da minha cara.
Tá, cara, mas é que assim, ó, que bom que tu já arrumou alguma coisa ali, meu, pelo menos isso, mas ficou um errado ainda.
Arrumarei. Muito obrigado por avisar logo que eu postei.
Viu? E tu faltou, tu tipo, podia colocar uma situação ali que o Whisky in the Jar foi feito um cover do Metallica, né? Muita gente acha que o Metallica fez a versão original.
Se tu ler o post inteiro, tu vai achar.
Oxi.